Lidice da Mata elogia aumento do número de voos durante a Copa do Mundo, mas critica a falta de infraestrutura dos aeroportos.
Armando Monteiro cobra do governo medidas para facilitar a abertura e fechamento de pequenas empresas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Lidice da Mata considera positivo o aumento do número de voos no período da Copa do Mundo, mas alerta que os aeroportos brasileiros não têm estrutura para atender a demanda extra.
A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou quase 2 mil novos voos nos meses de junho e julho. A reportagem é de Adriano Faria.
As empresas aéreas já estão vendendo passagens para 1.973 voos extras durante o período da Copa do Mundo de 2014. Autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, as novas rotas vão funcionar de 11 de junho, véspera do jogo de abertura em São Paulo, a 14 de julho, um dia depois da final da Copa no Rio de Janeiro. A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia e integrante de uma subcomissão do Senado que acompanha os preparativos do Mundial, vê a medida como positiva, mas lamenta que a ampliação da malha aérea não seja permanente.
Acho que ela é necessária não apenas para a Copa. Ela já seria necessária, por exemplo, agora na alta estação no Brasil. Mas num momento em que chegam muitos visitantes ao país, acho bom.
O trajeto entre Brasília e Guarulhos, em São Paulo, é o que vai ter o maior número de voos extras, 288, com oferta de 45.500 assentos. Mas os aeroportos brasileiros estão preparados para atender a demanda adicional? Com a palavra, a senadora Lidice da Mata.
Ela precisa estar relacionada com a infraestrutura para receber esses voos. E o que nós estamos vendo é que os aeroportos, com exceção de alguns poucos, se encontram com suas obras todas atrasadas. A exemplo do aeroporto da Bahia. O ministro veio aqui para dizer, frente ao atraso geral das obras, que não vai existir a segunda etapa das obras na Bahia.
A visita do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, ao aeroporto de Salvador foi nessa segunda-feira. Ele disse que o início da segunda etapa das obras poderia causar transtornos aos turistas que irão à capital baiana no carnaval. A empreitada só deve ocorrer depois da Copa do Mundo.
Mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas têm até o final de fevereiro para comprovar que estão vivos e fazer o recadastramento no INSS.
Uma lei aprovada pelo Senado e sancionada pela presidente Dilma Rousseff prevê o atendimento domiciliar aos idosos doentes. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS devem comparecer aos bancos em que recebem o benefício até o final de fevereiro para comprovar que estão vivos e renovar a senha da conta corrente. Para isso, é necessário apresentar documento de identificação com foto, como RG, carteira de trabalho ou de motorista. Não é preciso ir ao posto ou agência do INSS. Se o beneficiário estiver doente ou não puder ir ao banco pessoalmente, deve nomear um procurador. No entanto, ele deve apresentar um atestado médico e registrar a procuração em cartório. Quem não fizer o recadastramento no prazo pode ter o pagamento suspenso. Para evitar este tipo de problema, uma nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff proíbe os órgãos públicos de exigirem o comparecimento de idosos doentes ou impossibilitados de se locomover para procedimentos burocráticos, como recadastramentos. Nestes casos, a autoridade deve garantir o atendimento domiciliar, como explicou o relator da proposta no Senado, Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Não tem cabimento nenhum essa obrigatoriedade. Uma pessoa idosa, doente, sem a menor condição de sair de casa, é obrigada a comparecer a uma repartição pública para confirmar o seu estado de saúde. Nós estamos dispensando e tornando, por via de consequência, obrigatória o atendimento domiciliar.
O recadastramento começou em maio de 2012 e, segundo o INSS, mais de 26 milhões de beneficiários já atualizaram seus dados em uma agência bancária. Durante o debate no Senado, Roberto Requião lembrou que, em 2003, o INSS determinou o bloqueio de pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas com mais de 90 anos e exigiu o recadastramento desses segurados. A decisão foi muito criticada por ter levado esses idosos a enfrentar longas filas nos postos de atendimento.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, cobrou do governo o fim da burocracia e incentivos para os pequenos negócios.
Esse setor foi responsável pela geração de 1 milhão de empregos no ano passado, de acordo com dados da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
E uma das medidas previstas para incentivar o empreendedorismo é o lançamento, no segundo semestre, de um portal na internet para facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A reportagem é de Érica Christian.
O uso da internet vai reduzir de 107 para 5 dias o processo de formalização do negócio. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil ocupa a posição de número 116 numa lista de 189 países que adotam medidas para facilitar o empreendedorismo. Ao citar a importância dos pequenos negócios na economia, o senador Armando Monteiro espera que o portal, que acaba com a burocracia na abertura e no fechamento de empresas, entre logo em funcionamento.
O Brasil tem uma imensa energia empreendedora e que não é possível que o Estado, ao invés de liberar essas forças, que o Estado atue no sentido inverso, que é o de obstaculizar, de barrar essas iniciativas. Portanto, é tão óbvio que essa agenda é uma agenda de interesse do país que eu faço votos de que o governo possa efetivamente dedicar a essa missão.
O Senado deve votar ainda neste ano um projeto de lei que prevê a universalização do Super Simples, destinado ao pagamento simplificado de impostos e que institui um modelo único de tributação para todas as categorias de empresas com faturamento de R$ 3.600.000 por ano.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que mesmo tendo assegurado pela Constituição o direito à saúde, os brasileiros sofrem com um sistema precário.
E uma das razões para isso, acredita Cacildo Maldaner, é o baixo investimento no setor. Segundo ele, a média mundial de gastos com saúde equivale a 5,5% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país.
Mas, no Brasil, o valor investido equivale a apenas 3,7% do Produto Interno Bruto. E para alcançar o nível mundial, é preciso gastar na saúde cerca de R$ 210 bilhões, acrescentou Cacildo Maldaner.
Uma transformação ampla da saúde, no entanto, vai muito além do investimento financeiro. Precisamos de gestão e políticas eficientes e de uma visão mais acurada sobre as necessidades específicas da configuração demográfica, social e econômica do Brasil.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lamentou a postura dos países desenvolvidos que repudiam qualquer tipo de responsabilização pelos danos provocados ao meio ambiente ao longo dos anos.
Ele ainda afirmou que as mudanças no clima representam uma crise global que veio para ficar e exige decisões rápidas.
Capiberibe destacou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável, mas afirmou que o novo Código Florestal é um retrocesso que põe em risco o meio ambiente.
E do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 28% no processo de desmatamento, e isso pode estar ligado, nós não podemos afirmar, ao novo Código Ambiental que terminou permitindo, anistiando desmatadores, anistiando aqueles que agridem a legislação, anistiando os que cometem crimes ambientais, e isso evidentemente estimula o desmatamento.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Regina Pinheiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.